subiu Jesus ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Uma noite em oração. Quando nós oramos por 5 minutos, 10 minutos, 15, já achamos que estamos orando muito. E quando lemos que Jesus passava a noite em oração, ficamos pensando, o que é que Jesus tinha tanto para falar na oração? O que é que ele tinha tanto para falar? Será que Jesus era uma pessoa tão problemática? Tão cheia de problemas? Uma pessoa tão difícil que tinha que orar tanto? Porque no conceito humano, quão mais problemático eu sou, eu tenho que orar mais. No conceito humano, quando uma pessoa está jejuando, é porque ela está com problemas. E o problema é tão sério que precisa jejum. Queridos, como era a vida de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 e os versos 22 a 25. Mais algumas informações bíblicas sobre como Jesus vivia. Mateus capítulo 14, versos 22 a 25, diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, a outra margem do lago, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada a tarde, estava ali, sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, esta é a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, Jesus se dirigiu para eles caminhando por cima do mar. Os discípulos saíram no barco, Jesus ficou despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, no anoitecer, e ficou orando até as 3 da manhã. Por que que Jesus orava tanto? Confessando os pecados? Tinha Jesus pecados para confessar? Não. Problemas de saúde? Será que Jesus tinha problemas de saúde? Não. Falta de dinheiro para pagar o mortgage? Problema com residência? Problemas familiares? Será que Jesus tinha tantos problemas familiares que precisava orar tanto? Passava noites em oração, irmãos. Será que Jesus tinha tanto para pedir? Queridos, por que é que Jesus tinha que jejuar tanto? 40 dias, ele abriu o seu ministério jejuando 40 dias. Eu, quando jejuo um dia, eu tenho o plano de jejuar um dia por semana. Quando jejuo um dia, minhas pernas já ficam fracas. Para mim não tem graça nada. Mesmo que ofereçam para mim uma coisa tão linda, mas minha barriga está doendo de fome. Nada tem graça. Nada tem graça. Mas Jesus não jejuou um dia, ele jejuou 40. E sabe, meus queridos, nesses 40 dias de jejum, Jesus ficou tão desfigurado, tão magro, tão pálido, que ele, quando apareceu no meio da multidão, que estava ouvindo João Batista, ele apareceu no meio da multidão, e João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou. Aonde? Aonde? Estavam olhando para Jesus, mas não conseguiam ver em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus estava tão magro, 40 dias sem comer. Quantos quilos você acha que Jesus perdeu? 40 dias sem comer. Ele ficou em pele e osso. em pele e osso, desfigurado. E quando o povo olhou para ele, disse: não é possível, esse não é o Cordeiro de Deus. Só João Batista reconheceu Jesus, porque ele estava ungido pelo Espírito Santo, e ele viu que era Jesus. Muito diferente daquele Jesus que ele batizou. Porque agora, queridos, por que é que Jesus orava tanto? Essa é uma pergunta que me intriga. Porque nós oramos tão pouco. Não precisamos. Não precisamos, não é? Oração é para quem precisa. Então Jesus deveria ser muito necessitado. Porque ele orava muito, muito. A oração para Jesus, meus queridos, ao estudar a Bíblia, eu estou descobrindo que Jesus, na oração, a prioridade para Jesus na oração era relacionamento. Você já parou para pensar? Por que é que um casalzinho fica juntinho das 8 da noite às 9, 10, e os pais lá por 11, e já está indo para meia-noite, os pais têm que chegar, escuta, está na hora de dormir, não, mais um pouquinho, né? 4 horas por noite não é suficiente? Não, mas hoje eu tenho que ir visitar minha namorada. Sim, mas você já foi ontem. Não, mas tem que ir hoje de novo. O que é que tem para fazer, não é? O que é que tem para conversar tanto que tem que ser todo dia e tantas horas por dia? Isso chama-se o quê? Relacionamento. Relacionamento. Por isso, quando eu comecei a entender que as orações prolongadas de Jesus não era tanto para resolver problemas, irmãos, era mais para relacionamento. Conversar com o Pai. Como você, noivo, você noiva, vocês namorados, gostam de ficar conversando com o outro. E é bom quando o namoro tem bastante conversa, né? É ruim quando fica em silêncio, não é? É ruim quando fica em silêncio. Tem que ter conversa. É conversar, e conversar, e conversar. Queridos, Jesus Cristo olhava para a oração como um meio de se relacionar com o Pai. Por isso era tão importante a oração para Jesus. E nós, como encaramos a oração? A igreja está formando um ministério novo, chamado Ministério da Oração Intercessória. Eu só quero ver quantas pessoas vão querer fazer parte desse ministério. Porque a oração, muitas vezes, não desperta em nós esse gosto, né? Esse prazer. Às quartas-feiras, às 7 da noite, 1 hora antes do culto, o Ministério da Oração Intercessória vai estar reunido aqui. E eles também vão estar reunidos diariamente, vão ter uma corrente de oração diária para todos aqueles que quiserem se envolver. Queridos, tão plenamente Jesus era do próprio eu, que ele não elaborava planos para si mesmo. Ele aceitava os planos que Deus fazia a seu respeito. E o Pai desdobrava dia a dia esses planos para Jesus. Quando eu fico pensando, o que é que Jesus tinha tanto para conversar com o Pai? Era a agenda do dia. Tudo que Jesus ia falar, tudo que Jesus ia fazer, todas as pessoas que Jesus ia encontrar naquele dia, tudo que ia acontecer durante o dia, o Pai passava para o Filho, adiantava para o Filho. Jesus sabia tudo o que ia acontecer durante o dia. Todas as pessoas que iam cruzar o caminho dele. E aonde ele deveria ir para encontrar uma viúva levando seu filho para o cemitério. Aonde ele deveria ir para encontrar um cego pedindo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. aonde ele deveria ir para encontrar um homem em cima de uma árvore? Como é que Jesus determinava onde ir, onde não ir, que cidade visitar, que cidade não visitar? Ah, porque ele era Deus. Negativo, irmãos. Jesus não sabia as coisas como Deus. Ele sabia as coisas porque ele se relacionava com o Pai. E através da comunicação, da oração, ele recebia do Pai os planos do dia. O Pai desdobrava diante dele a agenda do dia. Sendo Deus, Jesus Cristo não usou seus poderes divinos. Ele viveu como homem. Na mesma condição em que você e eu vivemos. Na dependência do Pai, precisando nos relacionar para saber se fazemos ou não sabemos, ou não fazemos, compramos ou não compramos, que atitude tomar, que reação devemos ter. É o Pai que nos dá tudo isso através da comunhão, através do relacionamento, da oração. Assim devemos nós confiar em Deus para que a nossa vida seja uma simples operação da vontade de Deus. Era através da oração que Jesus recebia diariamente o batismo do Espírito Santo. Queridos, o batismo do Espírito Santo só vem através da comunhão. E o Espírito Santo batizava Jesus todas as manhãs. Porque ele buscava, ele clamava, ele queria. Era através da oração que Jesus recebia o discernimento espiritual para discernir e distinguir o certo do errado. Não era porque ele era Deus. Não porque era Deus, ele ressuscitou mortos. Não porque era Deus, multiplicou os alimentos. Mas porque viveu na dependência do Pai. Porque ele se relacionava com o Pai. Era através da oração que Jesus abriu os canais para que o Pai atuasse e agisse na terra. Jesus Cristo abria canais. Canais que ligavam o céu e a terra. Canais de bênçãos. Canais através dos quais o Espírito Santo impactava a vida das pessoas. Jesus Cristo, ele abria canais e nós podemos abrir canais também. Através da oração intercessória, nós abrimos canais. Alguém me disse, eu estou orando por uma pessoa, mas ela tem o livre-arbítrio para aceitar a Jesus ou não. Então, o que adianta? O que adianta? O Espírito Santo não deixa de trabalhar por alguém que você esteja orando. O canal está aberto. E o Espírito Santo insiste. E o Espírito Santo não desiste, porque você não desiste da oração. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 10... Jesus ensinou na oração, a mais famosa de todas as orações. Ele diz ali, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Isto quer dizer que para que a vontade de Deus seja feita na terra, nós temos que orar para que ela seja feita na terra. Muitos cristãos pensam assim, se eu orar, vai acontecer. Se eu não orar, vai acontecer de qualquer forma. Não vai acontecer. Se eu jejuar pelos meus filhos, eles vão se salvar. Mas se eu não jejuar pelos meus filhos, eles se salvam também. Você pensa assim? Você pensa assim? Eles têm o livre-arbítrio. Eles têm, você tem também. Você tem o livre-arbítrio para decidir jejuar e orar pelos seus filhos. Quanto vale o seu filho para você? Um dia de jejum? Não consegue? Então, seu filho não vale um dia de jejum? Qual é o real valor daqueles que você quer salvar? Eu oro por eles, mas jejuar não, porque isso me custa, né? Me custa muito. Qual é o valor das pessoas que você quer salvar? Queridos, Jesus orava e jejuava. Ele não jejuou somente uma vez na vida? Ele começou o ministério com 40 dias de jejum. Mas ele vivia uma vida de oração e jejum. Se Deus é todo poderoso, se Deus é soberano, por que necessitamos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, se ele tem poder para realizar a sua vontade? Ele pode todas as coisas? Será que a vontade de Deus não vai acontecer de qualquer jeito? Muitos pensam assim: Deus fará a sua vontade na terra, quer oremos, quer não oremos. Então por que é que Jesus disse: seja feita a tua vontade no céu e na terra? Por que é que Jesus disse que eu tenho que pedir que a vontade de Deus seja feita? Porque Deus depende das nossas orações. Você já parou para pensar que Deus depende das nossas orações para poder liberar o seu poder? Para lhe dar autoridade para interferir nos negócios da terra? Para lhe dar autoridade para interferir na vida humana, nós temos que pedir. Será que Deus age independente da vontade dos seres humanos? Satanás quer confundir os cristãos quanto ao verdadeiro propósito da oração. Quando Deus criou Adão, Deus o criou à imagem e semelhança de Deus. E na criação, Deus deu para o homem Adão o quê? O domínio sobre a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre os animais e sobre toda a terra. O domínio sobre a terra foi dado por Deus a Adão na criação. Adão foi criado para dominar, para governar a terra. Deus também deu a Adão a autoridade de guardar a terra. Em Gênesis 2:15 fala que Adão guardava, para guardar a terra, para proteger contra invasores de inimigos, porque o inimigo já existia, Satanás. A autoridade de Adão sobre a terra estava tão completa, que ele estava numa posição em que ele poderia entregar a autoridade para qualquer pessoa, qualquer ser que ele quisesse. E nós conhecemos a história de como Adão entregou o domínio da terra a Satanás, o inimigo de Deus. Quando Satanás adquiriu o domínio da terra, ele sabia muito bem a conquista que ele tinha conseguido. Em Lucas capítulo 4, versos 5 a 6, Satanás disse para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isso te darei, e eu dou a quem eu quero, porque a mim me foi entregue. Ele tinha domínio sobre a terra, Satanás, porque Adão deu o domínio que tinha para Satanás. O primeiro Adão entregou o domínio a Satanás. O segundo Adão reconquistou o domínio das mãos de Satanás. Em João capítulo 1, nós lemos, Evangelho de João capítulo 1 e os versos 1 a 3. Vamos ler juntos, João capítulo 1 e os versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus, e ele é Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo. Foi o Verbo quem criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que você imagina na criação de Deus, a criação foi realizada através do Verbo, que é Jesus. E agora o verso 14. E o Verbo, que é Jesus, se fez carne. Ele se tornou homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O primeiro Adão entregou o domínio a Satanás. O segundo Adão reconquistou o domínio, arrancou o domínio das mãos de Satanás na cruz do Calvário. No princípio desse mundo, Deus estabeleceu um princípio. Já no começo deste mundo, Deus estabeleceu o princípio. Qual o princípio? De que o ser humano seria para sempre o instrumento, o meio pelo qual Deus exerceria sua autoridade nesta terra. Deus decidiu nunca agir diretamente na terra. Já no princípio, na criação, ele estabeleceu esse princípio. Eu vou agir somente através dos seres humanos. Esse princípio é eterno, e hoje ainda Deus opera e trabalha através dessa forma. Por isso, Jesus Cristo se tornou homem, para que Deus pudesse realizar o plano da salvação, ele tinha que realizar através de um ser humano. E Jesus se fez homem, Deus o Filho se tornou homem. E agora o Pai realizava seus planos através do Filho. E o Filho orava para que a vontade do Pai fosse feita. E a vontade do Pai começou a ser feita. Mas, queridos, não é só Jesus que tem esse privilégio. Cada filho de Deus, todos nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus, temos o privilégio de orar para que a vontade do Pai seja feita nesta terra. Nós podemos orar para que os planos do nosso Pai se realizem na terra. Nós podemos abrir canais entre o céu e a terra, abrindo canais entre pessoas que queremos salvar, para que o Espírito Santo impacte a vida destas pessoas. E não desistir delas. Deus trabalha através das orações dos seus filhos, e não independente deles. Deus nos deu o ministério da intercessão. Interceder para que a vontade do Pai seja feita. E se nós não orarmos, a vontade do Pai não será feita. Por que estamos até hoje na terra? Por que o povo de Israel saiu do Egito e poderia, dentro de um mês, estar entrando na terra prometida? E ficaram 40 anos no deserto. Era vontade do Pai que eles ficassem 40 anos? Não. Mas a vontade do Pai não foi feita, porque eles foram rebeldes. Eles não oraram para que a vontade do Pai fosse feita. E ela não foi feita. Nós temos o privilégio de orar para liberar o poder de Deus, para dar autoridade para o Pai agir na nossa vida e na vida daqueles que queremos salvar. Na oração do Senhor, Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita. Embora Deus esteja desejoso de dar o pão de cada dia, Jesus ensinou: peçam o nosso pão de cada dia, dá-nos hoje. E se nós não pedirmos? Deus não dará. Deus não dará. Deus quer dar o pão de cada dia. Mas Jesus disse para nós pedirmos para que o pão seja dado. Estão percebendo como é que funciona? É simples, não é? Mas Deus age desta forma. Ah, Deus sabe que eu preciso. Deus sabe. Então Ele vai me dar. Não vai dar. A menos que você peça. Deus já sabe de tudo. Sabe de tudo. Mas Ele só vai realizar a vontade dEle se você pedir. É um princípio que Ele estabeleceu na criação do mundo. Embora seja a vontade do Pai enviar missionários para o mundo todo, evangelizar o mundo todo, evangelizar Richmond, é a vontade do Pai de ter missionários, pregadores, instrutores bíblicos, salvadores de almas, mas Deus não vai enviar ninguém, a menos que você ore. Será? Isso é o que Jesus falou. Vejam, Mateus 9,38, Jesus disse: roguem, pois ao Senhor da Seara, que mande o quê? Mais ceifeiros para a sua Seara. Ora, se Deus mandasse pregadores do Evangelho por conta dele, não precisaríamos orar para isso. Jesus disse: a Seara está madura, precisa ser colhida, mas não tem ceifeiros. Então, orem para que o Pai mande. Queridos, quando nós oramos, as coisas acontecem, porque nós liberamos o poder do Pai. O Pai escolheu ser dependente da família humana para agir na terra, principalmente através de Jesus Cristo, o ser humano. Jesus, o homem, e através dos irmãos de Jesus. Deus atua através dos irmãos de Jesus, através das orações dos irmãos de Jesus. Rogai para que o Senhor da Seara mande mais ceifeiros. A vontade de Deus era que o povo de Israel vencesse a batalha contra Amaleque. Amaleque era um dos descendentes de Esaú, os amalequitas, ímpios. Mas embora Deus quisesse dar a vitória para o povo de Israel contra os amalequitas, Moisés teve que levantar a sua mão. Vejam em Êxodo capítulo 17, interessante, irmãos. Isso aqui mostra como Deus trabalha. Como Deus trabalha. Êxodo capítulo 17, e os versos 10 a 12. Às vezes vivemos uma vida cristã sem oração, achando que a igreja é de Deus, ela vai crescer mesmo, Eu já ouvi muitas pessoas, a igreja não é de Deus? É, então ela vai vencer. Só porque é de Deus vai vencer? E se aqueles que dizem que são filhos de Deus não orarem? Há vitória sem oração? As coisas acontecem, ah, Jesus não vai voltar? Vai voltar, então. Mas eu tenho que pedir pela volta de Jesus. Eu tenho que clamar e chorar pela volta de Jesus. E meus queridos, eu tenho orado e chorado cada dia, dizendo, Senhor, venha logo. Você está orando e chorando pela volta de Jesus? Ou você está contente com este mundo? Eu não estou contente com este mundo. Eu não estou feliz neste mundo. Eu quero a volta de Jesus. Queridos, diz aqui em Êxodo 17, versos 10 a 12. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, no pico da montanha. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia na batalha. Mas quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Amaleque é Satanás, porque Amaleque aqui está guerreando contra o povo de Deus. Certo? Josué estava representando o povo de Deus e Amaleque o povo de Satanás. Quando Moisés levantava a mão, o povo de Deus vencia a batalha. Quando as mãos de Moisés cansavam, ele baixava a mão, começavam a matar israelitas. Os israelitas começavam a ser mortos. Morria um, morria 10, 20, começavam a morrer. E aí Moisés levantava a mão de novo, aí o povo de Deus começava a ganhar a batalha. Até que Arão e Ur descobriram que não dava, estava morrendo muita gente. Então eles arrumaram uma pedra, diz aí. Vejam o verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele. Ele sentou em cima da pedra. E Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés para que ficassem o quê? Levantadas o tempo todo. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Está difícil entender como Deus trabalha? É assim, irmãos. Se você estende a sua mão de bênção sobre seus filhos, sua casa, Jesus vence. Agora, se você não tem tempo para isso, Satanás vence. Se você consagra seus filhos a Jesus, toda manhã, toda noite e de madrugada, Jesus vence. Agora, se nós não temos tempo para consagrar nossos filhos, de manhã, à noite, de madrugada, Satanás vence. Não existe vitória automática. Aceitei a Jesus, sou vitorioso. Você foi vitorioso no dia que você aceitou a Jesus, mas no dia seguinte, se você não aceitou Jesus de novo, não se consagrou a Jesus, não buscou o batismo do Espírito Santo, você não está vitorioso, não. Estão vendo? A mão estava levantada. Tá bom, agora eu vou dormir um pouco, podia dizer Moisés, já levantei a mão, já dei a bênção, agora eu vou dormir. Não, ele tinha que ficar com a mão levantada. Mas ele não aguentava mais. Então arrume um jeito. Se você não pode orar pelos seus filhos, se você não pode fazer jejum, encontre um jeito. Mas você tem que dedicar a abençoar sua família. Eles acharam um jeito. Fizeram Moisés sentar numa pedra e puseram Arão de um lado e Ur do outro lado, segurando a mão de Moisés. Até o pôr do sol. Encontrem um meio, meus irmãos, de trazer a bênção de Deus na sua família. Mas a vontade de Deus não vai ser feita se eu não fizer isso? Não será feita. Porque Deus só age em resposta às orações dos seus filhos. Deus queria salvar o mundo, mas não podia salvar o mundo. Porque ele decidiu, quando criou Adão e Eva, que interferiria no mundo somente através do homem. Somente através da vontade humana Deus interferiria. Então o que, que Deus o Pai fez? Eu vou mandar o meu filho para que ele se torne homem. Até quando? Eternamente. Eternamente homem. Eternamente Deus se tornou homem. E eternamente a vontade do Pai será feita nesta terra. Porque o Filho está intercedendo ainda. Mas não é só Jesus que tem que interceder. Os irmãos de Jesus são chamados para ser nação santa, sacerdócio real. Por que que a Bíblia diz que nós somos nação santa e sacerdócio real? Porque o sacerdote intercede uns pelos outros. Intercessão, irmãos. Mas quando você lembra uma história de Jó, quando os filhos de Jó saíam se banquetear, Jó oferecia sacrifícios intercedendo pelos seus filhos. A Bíblia está repleta de exemplos de intercessão, oração intercessória. Mas quando nós estivermos orando pelos doentes, temos que lembrar aquilo que Deus diz. Deus fala que quando estivermos orando pelos doentes, Deus não ouvirá as orações pelos doentes, se eles tomam drogas para se aliviarem. Vocês leram na jornada espiritual desta semana, numa destas manhãs? Diz: os que condescendem com apetite e então sofrem em virtude da sua intemperança, sabe que vai fazer mal, mas come. Ah, mas eu gosto. E depois vai pedir porque Deus atue? Deus não atua. Os que condescendem com apetite e então sofrem em virtude da sua intemperança e tomam drogas para se aliviarem. Ah, está com dor de cabeça? Eu tenho lá em casa Neusaldina. Eu posso dar para você um... Entende? Tem gente que vem do Brasil, a encomenda está feita, Cataflã e Companhia Limitada, né? Parece que é um doce tão gostoso, porque todo mundo quer Cataflã, né? Está indo para o Brasil, dá para você trazer um Cataflã para mim? Para que Cataflã, irmãos? Anti-infecção, não é? É? Anti-inflamatório? Ah, você quer curar a inflamação sua? Não é o Cataflã que cura. É a temperança. Inflamação é sinal de que algumas leis da saúde estão sendo o quê? Transgredidas. Vamos obedecer às leis da saúde e a inflamação vai embora. Queridos, Deus diz: os que condescendem com apetite e então sofrem em virtude da sua intemperança e tomam drogas para se aliviarem, podem estar certos de que Deus não se interporá para segurar-lhes a saúde e salvar-lhes a vida, tão temerariamente posta em perigo. Deus diz, fala. Deus fala mais. Deus não considera apropriado responder a orações feitas em favor de tais pessoas, pois sabe que se tiverem restaurada a saúde, voltarão a sacrificá-la sobre o altar do apetite doentio. Então, quando nós estivermos orando, intercedendo pelos doentes, temos que conscientizar esses doentes de que eles precisam decidir se tornar obedientes às leis da saúde. Senão, Deus não vai atuar. Você vai ter que tomar droga mesmo, porque Deus não vai atuar. No tempo do rei Acabe, quando o rei Acabe e Jezabel reinavam sobre Israel, apostasia geral, para demonstrar o desagrado de Deus, Deus disse: eu vou cortar a chuva, não vai chover. Mas eu preciso que alguém ore para que não chova. Ele moveu o coração do profeta Elias para começar a orar, para que não chovesse. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, e ninguém está orando por aquilo, ele começa a tocar no coração de um ou de outro, para que comece a orar por aquilo. E quando Elias começou a orar para que não chovesse, porque o povo estava adorando Baal, e Baal é um nome israelita para Nimrod, o fundador de Babilônia, o primeiro mortal ímpio, que foi deificado, foi feito Deus. E queridos, quando Elias começou a orar, parou a chuva. Passaram-se 3 anos e meio sem chover. E quando era o plano de Deus que a chuva voltasse a ser derramada sobre a terra, Deus moveu o coração de Elias para começar a orar, para que chovesse. E ele orou 7 vezes. Queridos, e a chuva veio. Satanás tem muito mais medo de um cristão que ora do que de um cristão que trabalha. Satanás tem muito mais medo de um cristão que ora do que um cristão ativo e trabalhador. Você pode estar ativo, trabalhador, mas você ora pouco, Satanás ri de você. Não vai acontecer nada. Porque as coisas acontecem quando nós estamos ajoelhados. Não é quando estamos correndo para cima e para baixo nessa correria louca. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem quando nós estamos quietos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Nós descobrimos quem é Deus quando nos aquietamos e nos ajoelhamos. Ele começa a operar, começa a fazer. Testem. Comecem a jejuar uma vez por semana. Escolha um dia na semana. E jejuar por problemas, interceder por pessoas. Ontem nós limpamos a igreja. E no final eu vim pedir o cheque da bênção. E quando eu pedi o cheque da bênção, eu disse: Senhor, o cheque da bênção de hoje eu quero para tal família, para tal pessoa. Disse o nome. Será que Deus é um Deus infiel que vive dando cheque sem fundo por aí? Não. Deus não dá cheque sem fundo, irmãos. Se você limpa a casa do Senhor, se você cuida da casa do Senhor, você pede agora, Senhor, me dê o cheque da tua bênção. E o cheque da tua bênção que venha endereçado ao nome do fulano de tal. Especifique. E a bênção vai ser dada. Porque você pode clamar pela bênção do Senhor. Há grandíssimo poder na oração, irmãos. Grandíssimo poder. Nosso grande adversário está constantemente procurando manter afastada de Deus a alma perturbada. O apelo do céu, o apelo ao céu, pelo mais humilde dos santos, é mais temido por Satanás do que os decretos dos gabinetes ou as ordens dos reis. Terminando, queridos, existia um homem chamado George Miller. George Miller. Ele começou a orar em 1844, quando ele tinha 39 anos de idade. Ele começou a orar por 5 pessoas. 2 dessas 5 eram filhos de amigos dele. Ele levou a sério. Os amigos pediram que ele orasse e ele começou a orar de uma maneira séria. Nós temos que ter orações sérias. George Miller era um homem que acreditava na oração intercessória. Disse que ele orava cada dia sem interrupção. Se estivesse com saúde ou doente, se estivesse em terra ou mar, fosse qual fosse a pressão do trabalho, ele orava incessantemente por essas 5 pessoas, todos os dias. E ele orou por 52 anos. O primeiro desses 5 se converteu depois de 18 meses de oração. Demorou, né? 18 meses de oração. Mas o primeiro se converteu. O segundo se converteu depois de 5 anos de oração. Não dá para desanimar? 5 anos orando por uma pessoa, ele não desanimou. Ele viu, ele pôde ver a conversão do segundo. O terceiro se converteu depois de 6 anos de oração. Mas faltavam 2. George Miller morreu no ano de 1898. E quando ele morreu, ele estava orando há 52 anos por essas pessoas. E faltavam 2 ainda para se converterem. Sabem, queridos, esses 2 se converteram depois que ele morreu. O que eu quero dizer? Que as orações não morrem. Orações não morrem. Ah, eu tinha uma mãe que orava por mim, mas ela morreu. Ela morreu, mas a oração não. A oração de pais, que jejuavam e oravam por seus filhos, não morre, não. Eles podem morrer. Jesus vai ressuscitá-los, mas a oração continua viva. A oração de Estevão, que morreu apedrejado, Ele morreu, mas a oração de Estevão não morreu. Ela continuou viva. E foi a oração de Estevão que converteu Saulo. E se tornou Paulo, o grande batalhador soldado da fé. Mães, pais, amigos, orações não morrem. Mas para que as orações não morram, elas precisam ser feitas. Nós precisamos ser suplicantes como Jesus. Jesus era um suplicante do Pai. Noites de oração, intercedendo por pessoas. Não por problemas pessoais. Por pessoas. E pedindo que a vontade do Pai fosse feita. O Ministério da Oração está lançando esse desafio. Para que você tenha uma lista de oração. Eles vão entregar para vocês dentro de pouco tempo, não é? Um cartão com uma lista de oração que você deve orar insistentemente. Mas você pode ter a sua lista própria de oração. Na oração existe muito poder. E Satanás teme mais o cristão que ora do que o cristão que trabalha. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Que privilégio orar a Deus. Que privilégio falar com Deus. Abrir nossa alma. Derramar nosso coração. Falar com Deus é maravilhoso. Falar com Deus é um privilégio que Deus deixou para os seres humanos. Quando você estiver orando, lembre-se, você está liberando o poder de quem? Você está abrindo a mão de Deus, está desamarrando as mãos de Deus para que Ele haja e atue e faça a obra que Ele quer fazer. Através da oração.
Forças pra viver. obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites em Seu perdão. Encontro paz.
Você não tem ainda a jornada espiritual? Nós fizemos mais 20 jornadas para aqueles que não receberam. Podem ficar aqui para receber logo após. Faça a sua jornada. Vamos orar, vamos ficar em pé. Pai querido, como é bom falar contigo. O Senhor é o nosso psicólogo, o Senhor é o nosso psiquiatra, o Senhor é o nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nossos problemas descarregamos em cima do Senhor. Nossas angústias colocamos em cima do Senhor. Nossas enfermidades transferimos para o Senhor. Porque o Senhor voluntariamente tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor voluntariamente tomou sobre si o jugo dos nossos pecados. Pai eterno, ensina-nos a crer no poder da oração. Oração que libera o teu poder para agir e atuar nesta terra. Querido Pai, inspirados no exemplo de Jesus, que orava tanto, que vivamos uma vida de oração constante, vigiando e orando todo o tempo, em casa, na rua, no trabalho, mas que tenhamos tempo de quietude aos teus pés todas as manhãs, para buscarmos o batismo do Espírito Santo e para intercedermos com lágrimas a favor daqueles que queremos salvar, com quem queremos viver no céu, Pai. Não conseguimos imaginar o céu sem certas pessoas ali, Pai. Queremos elas conosco. Ensina-nos, Pai, uma vida de oração. Derrama o Espírito Santo sobre nós, ensinando-nos a sermos um sacerdócio real, que intercede uns pelos outros. Derrama, pois, o Espírito Santo sobre nós. Guarda-nos. Despede-nos com a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
se assentar.